A gente aqui também dá dica querendo contribuir, querendo ajudar. Mas eu hoje chamei o Reinaldo Domingos, porque ele é mestre e educador financeiro, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Então, tem uma pessoa que é respaldada para ajudar a gente, Rodrigo. Reinaldo, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Prazer falar com você, com os nossos ouvintes da CBN aí, Campinas.
Nós que agradecemos. Não sei se você ouviu a história do Rodrigo, que trabalha na concessionária, e aí, como ele trabalha por produtividade, cada mês o salário vem diferente. Às vezes espera uma coisa e vem menos,
pois
por causa da crise, né?
Chamamos isso de salário variável, né? Carolina, aquele salário que você nunca sabe se ele vai vir mais ou menos, ou se aquela comissão daquele trabalho que ele fez caiu nesse mês. Isso tudo leva a pessoa a ter um pouquinho mais de cautela, principalmente no que se refere aos custos, que são aqueles fixos que a gente tem todo mês. É naquela base dos custos fixos que a gente tem que ficar atento e tem que se apoiar nos custos fixos e não no salário, que é variável.
Então, determinar assim, o quanto que você precisa todo mês para pagar aquelas contas?
É, aquilo que eu tenho já normal, por exemplo, eu tenho água, luz, telefone, eu tenho supermercado, padaria, eu tenho aluguel ou não tenho, eu tenho casa própria, eu pago financiamento, eu tenho carro financiado, não tenho, a manutenção do carro. Todo esse processo que eu levanto, eu tenho dois filhos, tem escola dos filhos, tem material, tem matrícula agora. Então, todo esse processo eu preciso já ter, pelo menos, eu sempre falo assim, ó, pega uma agenda de 12 meses e coloca as sazonalidades, né? Por exemplo, aqueles eventos que ocorrem sazonal, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? A Páscoa, o aniversário de toda a família, todos os amigos mais próximos. Aí fica aquela coisa um pouco mais... Aí você olha e fala assim, mas peraí, quanto eu vou já estipular para o Dia das Mães ou a Páscoa, quando eu vou gastar? Eu começo a ter pelo menos um princípio de um controle entre o dinheiro que eu vou gastar. Olha, legal, eu já sei que eu vou gastar. Então, se eu totalizar mais ou menos o que eu gasto de todos esses itens e tal, vai dar mais ou menos aqui 3 mil reais. Dá um exemplo hipotético. Então, eu já sei que 3 mil reais... Ah, nesse mês aqui vai dar 3.500, porque eu tenho algumas coisas, alguém faz aniversário, a gente quer alguma coisa a mais. Então, qual é a média? A média é 3.300, 3.400, outra, pegar a média maior, 3.500. É nesse valor aqui que a gente tem que pensar que, independente se eu recebi 6 mil nesse mês aqui, porque eu tive algumas verbas, alguns ganhos extras, eu não necessariamente subo o meu valor a 6 mil, ao contrário. Eu vou pegar desses 3.500, que é o meu custo fixo, a diferença eu já vou guardar 50% para uma eventualidade maior ou até para a realização de alguns desejos e sonhos. Quer dizer, eu tive uma surpresa agradável. O que não pode acontecer, Carolina, e aí nossos ouvintes da CBN também, olhando para esse cenário, é pensar na média alta. E quando eu vou para a média alta, quando eu não ganho esse ganho extra, eu vou pagar a conta no cheque especial, no cartão de crédito, vou ter que buscar o crédito consignado para poder tentar ajudar essa composição. Então, tudo isso é necessário que a gente tenha a reeducação financeira das nossas famílias. E aí precisa fazer conta mesmo, viu, Carolina?
O problema é que muita gente, a gente tem sentido, é que muita gente está sendo atropelada pela vida, né, eles falam. Então já está tendo que gastar antes de ganhar. Também tem esse problema, porque ou não, vamos supor, tinha então um salário menor, sempre teve um baixo salário, então nunca fez poupança, ou os custos família foi aumentando e o salário não foi acompanhando, então joga lá no cartão de crédito para a próxima fatura e ainda nem recebeu o salário. Aí quando o salário vem, até chegar o dia, já foi gastando com outras coisas.
Falta mês para o meu salário. Falta mês para o meu salário. É muito importante também esse ponto que você colocou, hein? O meu aumento de dissídio, a pessoa que está trabalhando, ela tem um aumento no máximo aí, esses últimos 12 meses, foi de 10%. Então, depois de um ano, eu tive 10% de aumento. Legal. Mas o que eu tive nesse último ano de aumento em tudo que eu consumo? Em especial, alimentação e tudo isso. Em especial. Aí, você olha para esses números, eles são de 20% a 50% de aumento. Não fecha a conta, Carolina, não fecha. Eu tive 10% de aumento, eu tive 20% de aumento em todos os meus custos. Eu vou ter que buscar um elemento chamado onde eu vou tirar esse excesso. E aí eu posso firmar aqui como presidente da ABFIN, da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, que a gente tem essa amostragem nacional. Todos os nossos familiares brasileiros, todas as nossas famílias têm hoje acesso de 25% a 30% em tudo que nós consumimos. Então, esse dinheiro que falta, Carolina, nós precisamos falar para os nossos ouvintes da CBN que ele está dentro da sua própria casa. E é lá que você tem que movimentar a família, sentar com ela e fazer, assim, uma reunião muito bem esclarecedora. Mas olhando para o propósito da família, olhando para os sonhos da família, não falando de uma reunião de corte de gastos. Ninguém vai sentar nela, Carolina. Esse é um problema iminente que a gente já sabe. Eu, como educador financeiro que sou, terapeuta financeiro que sou, eu sei que nós estamos falando de algo que é totalmente ligado ao comportamento. Então você tem que estimular a família a entender o que nós queremos, o filho, a filha, a mulher, o marido, e vamos falar o que nós queremos a curto, a médio, a longo prazo, e saber quanto custa e da onde nós vamos tirar isso. Por isso a necessidade da gente viver num padrão de vida adequado a sempre aquele mínimo que a gente recebe sempre, quer dizer, aquele valor que não tem o extra. E aquele extra você vai para as coisas gostosas da vida, que são os sonhos, são os desejos, os prazeres, os propósitos da vida.
É, muitos pais tentam, sem condições, proporcionar também uma vida que não é compatível à realidade. E aí a situação vai se agravando.
Nós temos esse problema hoje iminente no Brasil. É um problema de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Nós estamos falando de pessoas que estão nos ouvindo, sim, às vezes, infelizmente, acabou perdendo o emprego e não tinha reserva nenhuma, já consumiu toda a sua reserva, toda a sua verba, todo o seu fundo de garantia. É hora da gente reinventar, realmente readequar a esse padrão de vida que chamamos de custo de vida mensal.
Mas vamos falar do crédito consignado, que daí não teve jeito, não sobrou dinheiro, muita gente recorre. E tem sido um dos mais procurados, é o crédito consignado. E a Lúcia estava me contando uma história aqui que chama a atenção. As financiadoras, elas têm ligado na casa das pessoas, oferecendo empréstimo com, enfim, vantagens cada vez melhores. Quando não, ligam para a casa da pessoa pedindo os números lá do INSS, porque tem uma oferta ou tem algo para passar, enfim. E os desavisados acabam passando a informação, né? E é bastante complicado isso.
Bom, colocando o crédito consignado, nós tivemos uma aprovação recente que também agora o trabalhador pode optar em colocar o fundo de garantia como sendo uma garantia daquele empréstimo consignado, ou seja, vai pagar menos taxas, sem dúvida. Mas eu já aconselho aos nossos ouvintes da CBN Campinas, não faça essa opção de colocar o fundo de garantia como garantia de um crédito que já é vinculado ao seu salário, ao seu ganho mensal, né? Então fique nele só, esqueça o fundo de garantia, que é um direito do trabalhador conquistado, esse dinheiro é sagrado, uma aposentadoria no futuro lá para complementar, ou até mesmo se você for demitido, ter lá um valor, uma reserva bacana para você poder ter tranquilidade de se recolocar no mercado. O crédito consignado tem um agravante que precisa ser ressaltado no nosso bate-papo aqui, viu, Carolina, que é o quê? Nós precisamos efetivamente fazer com que o trabalhador entenda que a partir do momento que ele busca por esse crédito consignado, ele está tirando diretamente do seu salário líquido de 10%, 20% ou até 30% do seu ganho mensal. Então imagina que ele ganhava aqueles 3 mil que eu falei brincando aqui de dar um exemplo, e ele vai ter lá 30% de desconto, ou seja, ele vai ter menos R$1.000. Significa então que o valor dele que ele vai receber daquele mínimo que nós já tínhamos falado de 3 mil, ele vai receber só R$2.000, porque os outros 30% já estará debitando automaticamente na fonte do seu ganho mensal. O que leva esta pessoa e família a ter que fazer uma faxina financeira, uma readequação de todos os seus gastos, Carolina, porque ele vai ter que viver com R$2.000 daqui para frente. Ah, mas ele pegou esse dinheiro e usou para pagar uma dívida, para pagar o cartão, para pagar o cheque especial. Tudo bem, só que ele vai ter aí 20, 30, 40, até 60 meses vivendo com R$2.000 e não mais com R$3.000. Aí a necessidade de reeducar-se totalmente o padrão de vida, e esse custo de vida vai ter que ser derrubado em todas as áreas da própria família, da própria pessoa.
A gente está falando do crédito consignado, mas tem outras formas, por exemplo, como o uso do cheque especial, que pode ser o começo de uma derrocada.
Não tenha dúvida nenhuma, principalmente porque está acima de 300% ao ano, nós estamos falando de 12, 13% ao mês. Nós estamos falando de um cartão de crédito que vocês não pagando a parcela total, você acaba tendo 17%, que são mais de 450% ao ano. Vamos dizer assim, né, Carolina, é quase impagável. É impossível você se reestruturar se você tiver que pagar esses juros tão exorbitantes. Agora, como é que eu saio disso? Ah, uma consignada pode ser uma ponte, olha que legal. Eu faço essa ponte, mas só que eu preciso saber que dentro do meu salário eu já não vou receber mais aquele líquido total, já vai abater lá. Então eu peguei esse dinheiro, quitei lá meu cartão de crédito ou meu cheque especial, de preferência que você elimine esse limite do cheque especial nesse momento, se você ficar com ele, você vai gastar de novo, você tem que tirar isso, e o cartão de crédito tem que reduzir os seus limites a patamares de preferência aí de 50% do valor que você ganha. Ganho 3, vou ter um...
É isso que eu ia perguntar. Dá para fazer uma projeção assim para a gente imaginar. Eu pego o valor, então quanto que eu posso gastar de cartão de crédito de acordo...
Metade do meu salário.
No máximo?
No máximo. Por quê? Porque eu já tenho outros gastos que eu não pago com cartão, né? Eu tenho gastos, eu posso ter uma casa financiada, eu posso ter uma prestação de um carro, eu posso ter prestações em vários lugares. Eu não vou pagar com cartão de crédito. Então, eu tenho o cartão de crédito como sendo um apoio, sim. É lógico que tem ouvinte que vai falar assim, Reinaldo, mas eu tenho disciplina, pago tudo com cartão de crédito, tenho um limite realmente ali no limite dos meus 3 mil, que é o que eu ganho, e eu ganho depois com isso milhas, pontos, prêmios. Não tem nada errado também. O ouvinte que faz isso está totalmente também, desde que ele esteja educado, que ele tenha esses limites muito bem definidos e que ele nunca deixe de pagar o total dessa fatura. Agora, o recomendado é 50% sim do valor que ele ganha, ter o limite para que ele saiba que ele, ultrapassando esse 1.500, ele para. E ele fica aí com uma reserva para poder fazer outras atribuições aí dos outros gastos que ele vai ter e tal. Então é fundamental que a gente olhe para esse mercado e olhe pelo crédito consignado sendo algo muito bacana, desde que a gente tenha essa consciência. Se eu usá-lo, eu vou perder na fonte mensalmente uma parte do meu salário por alguns meses ou até por anos, dependendo da forma que você fizer esse tempo deste financiamento do crédito consignado.
Tem outra participação aqui, o Márcio de Hortolândia escreveu que uma das coisas que ele tem feito, além de tentar pagar tudo à vista, não fazer parcela, é que ele cortou aquela compra ao supermercado, que toda semana ele ia, comprava tudo e trazia para casa. Agora ele só compra o que realmente vai usar. E os gastos extras, então, da casa, principalmente, foram cortados. Muita gente, acho que nem a estratégia, não foi planejamento, não. É que não está conseguindo levar tudo. E aí, a maioria está comprando só o que precisa. Tem gente que compra todo dia, aliás, vai no mercado e só compra o que vai jantar ou o que vai almoçar. É, também tem sido uma prática comum, né, Reinaldo?
Olha, é muito, né, sugestivo ir no supermercado, é gostoso, é quase um passeio. Mas a gente precisa ter muita consciência do que vai fazer no supermercado. A compra de um supermercado, a periodicidade depende muito daquela família. Se eu moro sozinho, eu vou uma vez por semana, porque eu não tenho armazenamento de nada em casa, compro mais aquilo congelado para poder fazer no micro-ondas, coisas desse tipo. Agora, se eu sou uma família, tenho filhos e tudo mais, fazer uma compra de preferência uma vez por mês, bem feita, bem bacana, ela torna-se muito mais estruturada muitas vezes. Eu posso ir semanalmente? Posso. Desde que eu tenha olhar direto para a minha despensa, para os meus armários, né? Olhando para eles e falando, bom, o que eu já tenho e o que eu preciso? Aí uma lista bem definida com o item, com a quantidade que eu efetivamente necessito, porque se eu gasto 5 quilos de açúcar por mês e nesse mês eu só gastei 2, eu tenho 3 no meu estoque lá na minha dispensa, eu vou comprar apenas 2, se eu tiver 3 já guardado. Então eu preciso sair com uma lista muito bem definida, de preferência bem alimentado, ou seja, sem fome, né, Carolina? Porque os olhos compram, né? Os olhos comem também, então a gente fica com vontade de gastar tudo. Ah, vou levar a criança. Se a criança estiver já com educação financeira na sala de aula, como a gente tem hoje mais de 2.000 escolas hoje que já tem educação financeira na grade curricular, o que ajuda muito a família, a criança vai ajudar os pais a aprenderem também sobre isso, pode levar. Se não, deixa a criança. E se for ter que levar mesmo, tem quem deixar, leve a criança, mas já faça uma lista para ela também, o que ela quer. E essa lista tem que ser fiel. Por isso, compra de supermercado, hoje um dos itens mais significativos em relação a custos da família, no orçamento familiar, é o custo do supermercado. Então, o Márcio, vai menos lá, Márcio, vai menos e tenta fazer o mínimo possível de descontrole. Tem que controlar, tem que saber exatamente o que você vai fazer lá, e de preferência com uma lista e ser fiel a ela.
É, porque o que não pode é deixar atrasar o condomínio, a prestação do financiamento, às vezes tem uns jurinhos que faz diferença, né?
Então, os juros hoje, qualquer prestação hoje, lógico, perante a consideração de, na verdade, de multas, vamos pensar assim, você tem 2% de multa, mas você tem a correção e tudo mais. Pagar qualquer conta com atraso hoje é um dinheiro desperdiçado, é um dinheiro que você não
jogado
vê mais.
Jogado no lixo.
É jogado no lixo. Esse é um juros que você, ou multa que você não deveria fazê-lo. Agora, o que deixar de pagar, isso é uma coisa muito relativa, né? Tem gente que deixa de pagar condomínios um ano, dois anos, três anos, e aí vai ser executado o apartamento, a casa, às vezes a casa ou o apartamento nem é dele, é de um proprietário, aí confunde todo o processo, é muito complicado dever condomínio, mas isso existe, é uma prática, é mais ou menos na escola, quando às vezes os pais não conseguem pagar a prestação lá da mensalidade da escola, acaba não tendo como pagar, mas também o filho não pode sair de lá. Ou seja, vai ficar até fechar o ano. Uhum. Então, você também vai ter que negociar com a escola. Ou seja, é preciso olhar para dentro da nossa casa e olhar o que, que nós temos hoje de ganhos e de gastos. Por isso, a educação financeira passou a ser algo, viu, Carolina, de uma necessidade iminente. Tem que aprender, sim, quando criança. Uhum. Não dá para aprender como adulto, porque aprender como adulto dói mais, né?
Dói, já vai pagando juros.
Nós estamos falando de uma ciência humana, e não é uma ciência exata, não falamos de cálculo, planilha, matemática, isso a gente aprende. Mas isso mostrou ineficiente ao longo de toda essa história nossa, que nós temos mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes, o que mostra que a gente tem problema seríssimo na concepção do que é educação financeira. Então nós precisamos olhar, e o nosso ouvinte aí de Campinas, dessa região, certamente hoje, se a sua escola, você que está ouvindo esse nosso bate-papo aqui com a Carolina, se a sua escola não tem educação financeira, recomendo imediatamente buscar por ela, porque
e
isso vai
ajudar. É dramático.
Oi?
Reinaldo, obrigada, viu? Uma boa tarde para você.
Tudo de bom para você, um grande abraço, Carolina. Obrigado pela participação também aí dos nossos ouvintes. Um abraço.
Presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros falou aqui com a gente.